que as políticas públicas do nosso país possam ser centradas neste combate e no respeito pela evidência científica. E quando discutimos instrumentos tão relevantes como a lei do enquadramento orçamental, há um elemento que não pode ficar de fora desta equação. É precisamente o combate às alterações climáticas. E se este debate foi lançado pelo PAN, tendo reunido um consenso alargadíssimo neste Parlamento, a quando a lei de bases do clima, é fundamental que agora se torne consequente. E é por isso mesmo que hoje voltamos aqui a estar na linha da frente no combate à emergência climática, com uma iniciativa que quer adaptar a lei de enquadramento orçamental às alterações ao processo orçamental previstas na lei do clima. Veja-se, aliás, que sem esta alteração, conforme afirmou o próprio Conselho das Finanças Públicas, corremos dois riscos. Por um lado, de termos uma inconstitucionalidade por violação do artigo 106, número 1 da própria Constituição. Por outro, o que nos diz sobre normas de processo orçamental é que têm de estar na lei do enquadramento orçamental. Significa isso que nada impede que estejam na lei do clima, mas para que sejam consequentes e eficazes têm de estar também na lei do enquadramento orçamental e é isso que o PAN hoje propõe. Por outro lado, sem esta alteração, podemos ainda estar a dar uma carta em branco ao Governo para, mais uma vez, virem cumprir com as exigências da Lei do Clima ou as exigências climáticas. Basta olhar para a proposta do Orçamento do Estado para o perceber. Embora exigidas pela Lei do Clima, nele não encontramos, por exemplo, a previsão das emissões de gases com efeito de estufa para 2020, a dotação orçamental para a política climática ou uma estimativa do contributo das medidas inscritas para o cumprimento das metas de descarbonização. Aquilo que nos perguntamos é ao Parlamento é se quer realmente que a sua vontade seja cumprida, a vontade que de forma ampla, alargada, foi de facto deliberada nesta Assembleia, se quer dar cumprimento à lei do clima ou se quer deixá-la na gaveta, se quer cumprir ou deixar na gaveta o compromisso de eliminar os subsídios perversos a combustíveis fósseis, se quer que o orçamento tenha apenas metas de redução de déficit de dívida ou se quer que passe também a ter metas de redução de gases com efeito de estufa e ter uma marca efetivamente verde. Esta clarificação não pode esperar, visto que o ponto de retorno também não espera por nós. Finalmente, uma última nota para dizer que não inviabilizaremos esta proposta do Governo, que na prática, entre outros aspectos, vai permitir o pagamento das férias dos trabalhadores da função pública, bem como todas as propostas de alteração que signifiquem um aumento de transparência do processo orçamental.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para uma intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A proposta de lei em apreço, tal como foi apresentada pelo Governo à Assembleia da República, surgiu como um diploma muito específico, com duas alterações à lei de enquadramento orçamental. Ambas as alterações pretendem dar mais margem de manobra ao Governo, uma permitindo mais tempo para a entrega da lei das grandes opções em situações que não correspondam ao calendário regular de funcionamento institucional, outra diminuindo as limitações da atual gestão orçamental em duodécimos, permitindo que o Governo tenha mais áreas em que pode aumentar a despesa caso esteja esse regime em aplicação, como agora ainda sucede. À partida, tais alterações, de tão específicas e localizadas, permitiam que a discussão em plenário fosse agendada como foi, de uma forma excepcionalmente expedita, sem debate na Comissão Parlamentar, com o esmagamento de prazos para a apresentação de propostas, tudo muito rápido e simples, porque simples era a proposta de lei. Eis-se não quando aparece a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PS ao diploma do Governo e novas questões são suscitadas. O papel do Conselho de Finanças Públicas, a avaliação regular publicada pelo CFP e a avaliação ex-post que deve estar incluída, a detecção de discrepância significativa que afeta as previsões macroeconómicas e as medidas que se devem seguir. Mas mais, a conjugação do programa de estabilidade com a lei das grandes opções, constituindo o quadro orçamental de médio prazo que inclui o ano em curso e os quatro anos seguintes, amarrando ainda mais as opções da Assembleia da República a uma subjugação às imposições da Comissão Europeia. Estas e outras questões de substância, que não cabem sequer nos três minutos que temos, vêm mudar completamente o próprio debate do que está em causa neste processo. E como é evidente, fosse a proposta inicial do Governo e não teria havido consenso nenhum para agendar desta forma o debate e a votação desta matéria. Quanto à boa-fé no agendamento de propostas legislativas, estamos esclarecidos e está o Governo apresentado. Senhor Presidente, Srs. Deputados, é preciso recusar concessões e propostas avulsas que sirvam para aprisionar o enquadramento de opções orçamentais em categorizações setoriais mais ou menos simbólicas ou mediáticas. É preciso assumir uma visão integrada, coerente, do orçamento do Estado e do seu processo legislativo. Também por isso, reafirmamos que é necessário ter em conta uma perspectiva não de hierarquização, mas de articulação dinâmica entre o processo orçamental e o debate das chamadas grandes opções. E por isso mesmo, reiteramos que o momento da discussão da lei das grandes opções deve coincidir com o debate do Orçamento do Estado, sem lógicas de factos consumados, sem a limitação da iniciativa parlamentar. É por isso que nós não votaríamos a favor da proposta de lei tal como estava apresentada pelo Governo, porque continuamos a divergir deste critério de debate de opções primeiro e orçamento depois que tem vindo a prevalecer. Mas esta manobra, na 24ª hora, com o grupo parlamentar do PS a propor estas alterações ao diploma, merece não só a crítica, mas a oposição e o voto contra do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Ávila, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Neste contexto e no âmbito desta proposta de alteração à Lei de Enquadramento Orçamental apresentada pelo Governo, visa essencialmente dar corpo àquilo que constitui uma efetiva realidade. Efetivamente, existe padrão de despesa cujo perfil não é necessariamente linear ao longo do ano. E numa situação excepcional, como ocorreu este ano, efetivamente não é possível ajustar o plano de pagamentos ao regime do decimal quando o perfil dessa despesa não é necessariamente linear. Não decorre daqui nada mais que não seja a clarificação e a operacionalização sob o ponto de vista da Lei de Enquadramento Orçamental de uma realidade. E o que estamos aqui a falar são despesas muito concretas. Subsídio de férias. O subsídio de férias não é uma despesa linear, porque duplica nesse mês as despesas com pessoal. As prestações sociais, que podem variar consoante as necessidades e os direitos dos beneficiários. Os encargos da dívida. Aquilo que é as despesas com investimento, porque obviamente um investimento público não tem uma linearidade de despesa ao longo dos meses. É essas realidades concretas, que agora foram detectadas com a situação excepcional de não existência de orçamento, que leva a esta clarificação legislativa fundamental, transparente e, essencialmente, rigorosa nos seus objetivos, no seu conteúdo e que visa exclusivamente que uma situação excepcional não levasse, por exemplo, a que os funcionários públicos não tivessem subsídio de férias, como poderia ocorrer se não tivéssemos novo orçamento publicado até meados do próximo mês. Esta realidade concreta é um problema concreto das pessoas que esta alteração dá resposta. Segundo aspecto, em relação às alterações apresentadas pelo Partido Socialista, as alterações são alterações no sentido de reforçar o papel do Conselho de Finanças Públicas na verificação das previsões macroeconómicas e orçamentais, reforçando o seu papel no acompanhamento e no rigor e, essencialmente, na detecção de necessidades de alterações das previsões feitas. E, em segundo lugar, reforça claramente, cria maior clareza e maior objetividade naquilo que são os instrumentos de planeamento de médio prazo. Define claramente e caracteriza o que é o quadro orçamental de médio prazo e, essencialmente, também cria condições para o quadro plurianual de despesa pública, que define as previsões de despesa ao longo de 4 anos, identifica qual é a forma que o mesmo serve de base à elaboração dos orçamentos anuais e, essencialmente, cria as condições essenciais para que, num determinado ano, se o orçamento de Estado desse ano não corresponder ao quadro plurianual de despesa pública, o Governo tenha, em sede de relatório do orçamento, justificar os desvios. É, pois, alterações que visam reforçar a lei de enquadramento orçamental, reforçar o ciclo orçamental e, essencialmente, fazer com que o processo orçamental seja um processo devidamente planeado e que os instrumentos que o Governo e a Assembleia têm disponíveis e que aprova de médio prazo tenham efetiva concretização na elaboração do exercício de cada ano, reforçando assim o esforço de planeamento, o rigor e a transparência destes documentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para uma intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, o PSD tem acompanhado muito de perto a evolução das alterações à Lei de Enquadramento Orçamental, não vai há muitos meses que fizemos, inclusivamente, uma alteração bastante relevante, que com o contributo do Partido Social Democrata foi possível aumentar o nível de escrutínio ao Governo. Reconhecemos isso. No entanto, impõe-se ir mais longe. E aquilo que nós percebemos é que muitas das vezes o Governo usa fórmulas ou entorces para não prestar a informação a que este Parlamento tem direito ou mesmo a que têm direito as entidades independentes como o Conselho de Finanças Públicas. Para dar um exemplo, até hoje o PSD espera a resposta do Governo do anterior, mas reconduzido sobre a mesma bandeira do Partido Socialista, à pergunta que então lhe dirigiu relativa ao peso das propostas do Partido Comunista aprovadas para o Orçamento de 2021. Nós perguntamos quanto é que elas pesavam no orçamento. Nunca nos foi respondido. E não tendo sido respondido nos prazos legais, nós voltamos a insistir com as perguntas. Quando a oposição apresenta propostas ao Governo de alteração ao Orçamento de Estado, cai o Carmo e a Trindade. Dizem que custa largos milhões de euros. Na altura disseram que custava 1.000 milhões de euros. E não é que o Conselho de Finanças Públicas veio dizer que as propostas aprovadas para o Orçamento de Estado 2021, daquilo que era possível apurar, porque não é fácil apurar, pesavam apenas 10 milhões de euros. Porquê? Porque o Governo sobre-orçamenta a despesa, não executa a despesa, sub-orçamenta a receita, quando vem a receber mais tarde muito mais receita do que aquela que estava prevista. Se nós pudéssemos introduzir alguma alteração nesta lei verdadeiramente relevante, tinha que ser dar uma calculadora ao Governo. O Governo não sabe fazer contas e era isso que nós devíamos oferecer ao Governo. O próprio Conselho de Finanças Públicas é demolidor na análise ao Orçamento do Estado aprovado para 2021. O Conselho de Finanças Públicas diz, a determinada altura, que tem dificuldades no acesso à informação. O Partido Socialista apresentou uma proposta para dar mais poderes e informação ao Conselho de Finanças Públicas. Vocês podem dar os poderes que quiserem pela lei, mas têm que cumprir a lei. E o problema do Governo é que o Governo não cumpre a lei, omitindo a informação ao Conselho de Finanças Públicas. O Conselho de Finanças Públicas refere mesmo no seu relatório, na sua análise, falhas no respeito pelo princípio da transparência orçamental. Se eu fosse acusado de uma coisa dessas, eu não sei onde é que me enfiava. Meus senhores, o PSD propõe, primeiro, que se aumente o nível de informação quando o Orçamento de Estado já está aprovado. Nós queremos saber quanto é que custam as medidas aprovadas para o Orçamento de Estado, principalmente quando o Governo tem que negociar com a esquerda radical. Mas o PSD não dá cheques em branco ao Governo. E ao contrário do que a senhora Secretária de Estado aqui disse, que a norma que está prevista na vossa proposta não é um cheque em branco, eu devo contrariar o seu argumento. E desafio-a a aprovar a proposta do PSD que clarifica com a sua maioria parlamentar, que clarifica esta matéria quando diz que são as medidas estritamente necessárias no orçamento transitório, aquelas necessárias para realizar a despesa que não é suscetível do regime de execução pelo regime de duodécimos. Lanço este desafio ao Partido Socialista. Se os senhores dizem que não é um cheque em branco, então aprovem a proposta do PSD e nós aprovaremos a vossa proposta do Governo. Mas se chumbarem a proposta do PSD, nós não votaremos ao lado do Governo. E acho que os senhores devem ponderar muito bem, porque a lei de enquadramento orçamental não é uma lei qualquer. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre.
Obrigado, Sr. Presidente. O LIVRE acompanha a necessidade de proceder a alterações à Lei de Enquadramento Orçamental, como acompanha, aliás, a iniciativa de deputados das regiões autónomas, dos Açores e da Madeira, para estender estas alterações a essas regiões autónomas e tal como votará favoravelmente a proposta do PAN para adaptar a lei da quadrimental orçamental ao que já está disposto na lei do clima. E é precisamente nesta interseção entre lei de enquadramento orçamental enquanto